SIC Notícias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Hoje a destacar a exoneração dos corpos dirigentes da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa ou as polémicas declarações do Ministro da Defesa, mas também vai fazer um balanço de um mês de governo. No entanto, Luís Marques Mendes, muito boa noite, bem-vindo mais uma vez.
Olá, Clara, boa noite, como está?
É um prazer estar de novo aqui consigo.
Também.
Hoje vai começar, e antes também de falar de matérias de natalidade, porque há notícias interessantes para partilhar, quero começar por falar do incêndio no hospital de Ponta Delgada, uma situação muito complicada neste momento.
Muito complicada. Eu queria, sim, ter duas ou três palavras sobre isso. Em primeiro lugar, porque eu acho que nós aqui no continente não temos bem a noção de quanto a situação é delicada e crítica, muito séria, nos Açores. Porquê? Com o incêndio no hospital de Ponta Delgada, o hospital está fechado.
Sim.
Completamente encerrado. Os doentes tiveram que ser transferidos, uns para o hospital do Grupo CUF, que existe na região, outros estão a ser transferidos para a Madeira e outros nas unidades locais de saúde. Portanto, a situação é muito, muito delicada. E eu queria, a esse respeito, primeiro deixar aqui uma palavra de solidariedade, como se impõe, aos Açores e aos açorianos. A população dos Açores está a viver momentos muito difíceis.
Sim.
Segundo, uma palavra de profunda saudação por aquilo que eu sei, quer a população, quer os trabalhadores do Serviço Regional de Saúde foram incansáveis, sobretudo na transferência dos doentes para outras unidades públicas e privadas. Depois, também uma palavra ao Grupo CUF, porque teve aqui uma cooperação notável entre o setor público e privado, ainda bem. E uma palavra também a este respeito relativamente ao Governo da República, porque num momento desta natureza, seguramente que o Governo aqui da República estará certamente atento e a tomar eventuais medidas ou iniciativas para ajudar, mas eu acho que era importante que, de facto, porque a situação é muito caótica, é muito crítica, que o Governo da República pudesse, de facto, também aqui exprimir o seu apoio e a sua solidariedade, ou a Ministra da Saúde ir aos Açores, ou qualquer outro tipo de iniciativas, é nestes momentos que a solidariedade é mais precisa. São questões de saúde, por um lado, e por outro lado é só ter esta ideia. O Hospital de Ponta Delgada está para os Açores, mais ou menos como o Hospital de Santa Maria está para uma parte grande do país, ou o Hospital de São João para o norte de Portugal. Portanto, a situação é muito delicada. Todos aqui no continente, na Madeira, todos temos que ajudar. O país, os açorianos, também são portugueses.
Muito bem, fica essa nota inicial. Falemos então da natalidade, porque há dados novos que merecem a reflexão e são dados que são positivos, chamemos-lhe assim.
São dados que são globalmente muito positivos. Podiam ser melhores, evidentemente, mas são muito bons, sobretudo com tudo aquilo que tinha acontecido nos últimos anos de uma baixa grande da natalidade. Vejamos, são dados oficiais, saídos esta semana, não tiveram uma grande visibilidade, mas é bom que os portugueses saibam que também há coisas boas positivas que estão a acontecer em Portugal. É bom puxar pelas coisas positivas. Primeiro, o saldo natural, ou seja, a diferença entre óbitos e nascimentos, está a melhorar, como ali se vê, pelo segundo ano consecutivo. Foi de menos 45 mil em 2021, menos 40 mil em 2022, menos 32 mil. Ou seja, o saldo natural ainda é negativo, ainda há menos nascimentos do que óbitos, mas a diferença está cada vez a reduzir-se mais. Ainda bem, é uma boa tendência. Segundo, em que é que isto se concretiza? Números em concretos de óbitos e de nascimentos. Portanto, indo mais ao pormenor, isto significa que os nascimentos aumentaram 2,4% em 2023 face a 2022 e os óbitos reduziram-se em 4,8% em relação ao ano passado. Terceiro dado. Exatamente, tem razão, 2022. Agora, vejamos a situação na Grande Lisboa. Aqui é bastante mais positiva ainda. E é a região, digamos assim, territorialmente mais populosa de Portugal. O saldo natural, agora, aqui em Lisboa, já é positivo. Na Grande Lisboa, pela primeira vez desde 2019, antes da pandemia. Ou seja, aqui na Grande Lisboa já temos mais nascimentos do que óbitos. E pode ser que esta tendência se comece a multiplicar noutras regiões do país. E muita gente perguntará, então porquê? O porquê é o que vamos ver a seguir, é o contributo dos imigrantes, sim, das famílias dos imigrantes. Ou seja, os filhos dos imigrantes estão a ajudar a esta melhoria, a termos, sobretudo aqui na Grande Lisboa, mais nascimentos do que tínhamos, mais nascimentos do que óbitos, como ali se vê. Ou seja, um quinto dos nascimentos no país já são de filhos de imigrantes. 22%. O que significa que os filhos dos imigrantes estão a ajudar em três coisas. Mais nascimentos, que é bom.
Sim.
Mais população e rejuvenescimento da população. E agora vejamos só a concluir quais são, diante dos imigrantes, as comunidades que mais ajudam a isso. Por esta ordem, o Brasil, Angola, Cabo Verde, Índia, pois já há outros países, mas com menos significado influente. Ou seja, também aqui são os países de língua portuguesa que falam português, sim, a saber, o Brasil, Angola e Cabo Verde, que estão a ajudar decisivamente a nós melhorarmos aqui o saldo natural. Portanto, eu acho que
Mas são números que, de uma perspectiva, são vistos como positivos, mas haverá quem olhe para eles e veja aqui, sim, enfim, tem uma abordagem mais negativa.
Sim, há sempre as abordagens, mas eu acho que é difícil não ver isto como um dado muito positivo. Segundo, relativamente aos imigrantes, que é sempre a questão mais polémica, a mim faz muita impressão que não haja uma palavra no país de saudação aos imigrantes. Porque evidentemente que há problemas de integração, evidentemente que há necessidade de maior regulação, mas os imigrantes, globalmente falando, estão a ajudar as empresas a desenvolver, estão a ajudar o país a não perder população, estão a ajudar com mais nascimentos ao rejuvenescimento do país. E, portanto, isto é um contributo muito importante. Claro que também temos que tratar das outras questões de regular melhor a situação, mas a mim faz muita impressão que não haja uma palavra de saudação, porque a comunidade de imigração, globalmente, está, digamos assim, bem integrada em Portugal.
Sempre tivemos, na sexta-feira, na madrugada de sexta-feira, um episódio lamentável no Porto.
Lamentável. Absolutamente intolerável. Pode ser um caso pontual, ou até não ser, mas é absolutamente lamentável. E é mais lamentável ainda quando há depois alguns discursos de ódio, porque, aparentemente, por tudo quanto foi descrito, aqueles imigrantes foram vítimas e não foram eles que estiveram a agredir ninguém.
Ouvimos, por exemplo, as palavras de André Ventura a falar do resultado da imigração descontrolada, sendo que neste caso não há uma relação de causa e efeito.
Não, acho que não há relação coisíssima nenhuma, apenas a intenção de fazer política com os imigrantes, que é o habitual. Eu não tenho esse caminho nem essa perspectiva.
Ora bem, na segunda-feira nós soubemos que a administração e a direção, a mesa da Santa Casa da Misericórdia, sim, de Lisboa, iria ser exonerada. Na terça-feira saiu o despacho a confirmar isto mesmo. Nesta matéria ainda há muito para explicar, ou basta a explicação que foi dada a nível oficial, até porque tivemos as, sim, declarações muito duras da própria Ana Jorge.
Clara, eu com toda a franqueza acho que há tudo para explicar. Porque houve uma
demissão. Portanto, não é uma questão só de haver uma dramatização, não, como diz o Primeiro-Ministro.
Não. Quer dizer, houve uma demissão da provedora e não houve explicação nenhuma. Ou seja, vamos por partes.
Falou-se em incompetência?
Sim. Pois, claro. Falta explicar agora. Explicar. Vamos por partes. Eu não conheço muito bem a ministra. A Ministra do Trabalho e a Segurança Social. Mas conheço o suficiente para lhe dizer o seguinte. Esta ministra não ia tomar uma decisão desta natureza se não houvesse coisas graves. Porque ela não é... Ela é uma pessoa independente. É uma académica. E uma académica muito prestigiada. Ela não anda ligada à vida partidária. E, portanto, eu acho que ela, se não houvesse situações graves, nunca tomaria uma decisão destas só para agradar ao PSD e ao CDS, ou seja, por saneamento político. É a minha convicção profunda. Posto isto, ainda falta explicar. Esta é a minha convicção do que conheço dela. Agora, não é normal demitir-se uma provedora da Misericórdia de Lisboa e não haver uma explicação detalhada de porque é que se faz essa demissão. Porque veja bem, a ministra diz, há atos censuráveis, lamentáveis, digamos assim, na base da negligência. Muito bem, mas então quais são esses atos? Precisamos saber. Quer dizer, não estavam a ser tomadas medidas de rigor para recuperar a Misericórdia?
Era essa a ideia que cá fora todos tínhamos. No último ano, Ana Jorge estava a desenvolver esse trabalho.
Mas há uma questão que nós temos que nos habituar, que é assim, com o governo do PSD, com o governo do PS, explicar é uma obrigação política e é uma obrigação democrática. E acho que aqui, portanto, houve este erro. E enquanto não houver uma explicação, a ministra vai ter que dar. Quanto mais tarde, pior. E enquanto não houver uma explicação, fica a ideia para muita gente que aquilo foi um saneamento político. Eu acho que a ministra não faria isso, pelas razões que já apontei. Mas a maior parte das pessoas não conhece a ministra e diz, ah, como não explica quais são os atos negligentes graves que aconteceram, então fica esta suspeita. Terceiro ponto. Agora, nos próximos dias, há um momento que é uma espécie de teste à credibilidade da ministra e da decisão. É uma espécie de teste do algodão. E qual é esse teste? É a nomeação do próximo provedor ou da próxima provedora. Ou seja, pode ser no masculino ou pode ser no feminino. E a grande questão aqui põe-se assim. Se a ministra escolher um político ligado ao PS, ao PSD ou ao CDS, aí então não se livre da acusação de que isto é pura e simplesmente um saneamento político e que é apenas trocar uma pessoa do PS por uma pessoa do PSD.
Mas não tem sido isso a vida da Santa Casa da Misericórdia?
Sim.
Nos últimos anos?
Mas eu não estou a dizer que bem. Agora, neste quadro mesmo, se a ministra for por esse caminho, aí eu acho que há aqui uma perda grande de credibilidade. Agora, se do outro lado escolher uma pessoa que seja eminentemente um profissional, um gestor, porque a situação financeiramente é delicada, então a ministra aqui ganha credibilidade na sua decisão e no rumo que decidiu tomar. Portanto, este vai ser um momento capital. E a escolha, portanto, do próximo provedor ou provedora é um momento especial para ou uma perda de credibilidade ou para ganhar credibilidade.
Sendo que ainda falta ouvir Ana Jorge, que primeiro dará explicações do Parlamento, segundo ela própria disse.
Sim, mas é suposto que, em primeiro lugar, o Governo explique porque é que tomou esta decisão. Porque também não chega a dizer, há divergências entre a tutela e a provedora. Muito bem, mas quais são essas divergências? Nenhum de nós inventa.
E onde é que foi negligente?
Com certeza. Onde é que foi negligente e onde é que há essas divergências? Isto tudo tem que ser explicado. E já agora também, quando uma e outra, a ministra Palma Ramalho e a provedora, ainda a provedora Ana Jorge, falarem, convinha também que explicassem aqui três questões que eu queria deixar aqui à consideração pública. São três perguntas que eu acho muito pertinentes. A primeira é o seguinte. Houve uma auditoria à questão dos jogos da Santa Casa e o Brasil, à questão da internacionalização dos jogos, que parece que foi um enorme buraco. Eu pergunto, porquê é que esta auditoria não é pública? Foi enviada ao Ministério Público, muito bem. Foi enviada ao Tribunal de Contas, porventura também, muito bem. Mas porquê é que não é tornada pública? Quer dizer, o Estado mete lá dinheiro, os contribuintes, e nós não temos o direito a saber o que é que lá está? Há algum segredo de Estado a esconder? Portanto, eu espero que a ministra ou a provedora expliquem isto. Segundo, houve em 2023, o ano passado, uma injeção de 34 milhões de euros na Misericórdia. E eu gostava, já vi várias explicações, mas ainda não vi explicar isto. Esta injeção de capital é mesmo legal?
Tem dúvidas?
Ah, tem. E, portanto, gostava que alguém explicasse. Terceiro, plano de reestruturação. Falou-se muito. Ah, não há plano de reestruturação. E eu pergunto, duas coisas. Há ou não há? É só sim ou não. E agora, se não há, eu gostava de ouvir uma explicação porque é que não há. Então, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem 2020, 2021, 2022, sempre contas negativas, sempre prejuízos, e não há um plano de reestruturação. Não é feito agora. Já devia ter sido feito há 4 meses, há 5, há 6, há 1 ano. E, portanto, parece-me que estas perguntas são pertinentes e alguém, ministra ou provedora ou as duas, tem que dar explicações.
Tem que dar essas explicações.
Exatamente.
E o que nos diz da outra situação que tanto debate tem causado, daquilo a que Nuno Melo chama agora uma hipótese académica sobre as Forças Armadas poderem recrutar jovens delinquentes?
Bom, claro, eu nessa matéria diria nem 8 nem 80, quer dizer. O que é que eu quero dizer com esta expressão do 8 ou 80? Quer dizer, nem acho que Nuno Melo fez bem ao falar dessa ideia, porque ele agora é ministro, não anda aqui a expor ideias académicas, mas também não acho que isso seja razão suficiente para, digamos assim, o crucificar, mais ou menos na praça pública, como foi. Portanto, ele teve uma ideia, na sequência de uma pergunta que tinha sido feita, não é uma proposta, não vai ser uma medida, eu não acho positiva, eu não acho que seja uma boa ideia, mas pronto, também não me parece que ele deva ser crucificado. Depois também aqui se nota que nesta matéria parece que não há grande articulação dentro do governo, porque a ministra da Administração Interna recordas?
Sim, sim.
Veio dizer que já era uma proposta de todo o governo. Ora, afinal, não, nem sequer proposta havia. Portanto, as coisas convém estarem um bocadinho mais articuladas. Para mim, o mais importante, vou-lhe dizer, o mais importante não é este episódio. O mais importante é aquilo que este episódio representa. Nuno Melo é um político com muito traquejo e um grande parlamentar. E eu acho que ele ainda não vestiu a pele, o fato, chamemos-lhe assim, da função que agora está a exercer de Ministro da Defesa. Eu acho que ele ainda está um bocadinho naquela lógica política, parlamentar. Ora, Ministro da Defesa é uma coisa muito diferente. E eu acho que ele ainda não vestiu este fato e deve vesti-lo rapidamente. O que significa mudar de comportamento e mudar de discurso. E porquê? Porque estas polémicas, com mais exagero ou menos exagero, não são boas para as Forças Armadas. Não ajudam àquilo que é o essencial, valorizar as Forças Armadas. Nos últimos anos há uma permanente desvalorização das Forças Armadas por parte do poder político, o que é muito mau. E, portanto, é preciso inverter esta trajetória, esta tendência. Até por esta razão muito simples. Depois da guerra na Ucrânia, as questões da defesa e da segurança ganharam uma importância enorme, acrescida. E vão ganhar ainda mais no futuro. Imagine que Trump ganha as eleições nos Estados Unidos. Ele despreza a Europa, ele despreza o pilar europeu da NATO. E, portanto, os europeus vão ter que dar mais atenção às questões de defesa e de segurança. E, portanto, Portugal tem que também pensar nisso. Por exemplo, há um problema sério. Não é o único, mas é uma prioridade enorme para as Forças Armadas. Um novo modelo de recrutamento dos profissionais das Forças Armadas. Há muitas dificuldades em recrutar. As Forças Armadas estão abaixo dos valores que devem ter e, portanto, tornam-se com isso inoperacionais. Dificuldade de reter, depois de os conquistar, reter esses profissionais. Esta é que tem que ser a grande prioridade.
Falta lançar o debate, a sério.
E eu acho que Nuno Melo tem que vestir rapidamente este fato. Ouvir a sério os chefes militares que têm chamado a atenção e muito bem desta matéria, como outros que já foram chefes, eu já vi aqui o general Pinto Ramalho, que já não está no ativo, ou ontem o general Valença Pinto, num excelente artigo no Diário Notícias. Ou seja, esta questão da defesa, da segurança, das Forças Armadas é uma grande prioridade e todos nós ganhamos em que o novo Ministro da Defesa, visto este fato, rapidamente e, digamos assim, começa a inverter a tendência que vem dos últimos anos.
Mas não acha que o silêncio de Luís Montenegro sobre este assunto é um sinal do embaraço? Tudo isto causou?
Isso não sei. O Luís Montenegro tem usado, claro,
o silêncio como uma arma de defesa.
É, vamos lá também, ver. O governo tem 30 dias, basicamente, de vida, não é? Não é um tempo ainda para fazer balanço, são apenas alguns sinais. Um dos sinais que há é esse de Luís Montenegro. Luís Montenegro está a falar pouco. E eu acho que isso é positivo. Nos dias que correm, sim, é uma vantagem. E, portanto, ele está a falar poucas vezes. Agora, quando fala, tem sido assertivo. Como, por exemplo, numa intervenção que ainda fez ontem à noite. Como também esteve bem em três visitas que fez. Cabo Verde, Espanha, a Bruxelas. Como também esteve bem a desmontar aquilo que podia ser uma bomba ou retardador muito séria, que era aquela questão das indemnizações às ex-colónias que o Presidente da República levantou. Ele desmontou também bem isso. Ou seja, quer na parte política, quer na parte, digamos assim, do discurso, eu acho que ele vestiu o fato, para usar a mesma expressão de há pouco, vestiu o fato de Primeiro-Ministro e tem sido bem. Agora, no plano do governo, da maior parte dos ministros, eu noto nestes 30 dias duas coisas. Primeiro, uma falha, que é no plano da comunicação.
Sim.
Uma parte grande dos ministros está a falhar no plano da comunicação. Ora, em qualquer governo a comunicação é essencial. Num governo minoritário não é essencial, é decisiva. Veja bem, saiu Fernando Araújo, vai sair Ana Jorge. Não houve comunicação. Portanto, é péssimo. Nuno Melo, houve um excesso de comunicação que desvia as atenções do essencial. Mal. Mesmo o Ministro das Finanças, Miranda Sarmento, há 3 ou 4 dias sobre
a questão do déficit dos 600 milhões. Sim.
Exatamente. Da forma como as... Ele até pode ter razão, não digo que não. Mas da forma como as coisas foram colocadas, é a palavra dele contra a palavra de Fernando Medina. Fica um bocadinho a sensação que é combate político. E eu também acho que o Ministro das Finanças ganha, qualquer Ministro das Finanças em Portugal ganha, em deixar o combate político para outros e ele concentrar-se na sua missão de sentido de Estado de tratar das finanças.
Sendo que foi deixado no ar esta suspeita de que há ali uma incapacidade técnica para desempenhar o cargo.
Isto não, essa parte...
Isso
essa
é
parte,
gravíssimo.
Essa parte parece-me também completamente exagerada. Miranda Sarmento pode ter muitos feitos, mas é muito competente. Muito competente. É muito competente. Agora, eu acho que ele devia mais tratar, de facto, desta parte, digamos assim, da sua atuação como Ministro das Finanças, deixar o combate político para outros. Mas esta, em qualquer circunstância, esta questão das falhas de comunicação, se não forem corrigidas, é um problema.
Luís Montenegro veio colocar água na fervura também. Luís Montenegro também veio colocar água na fervura neste
campo. Foi o que fez no discurso.
E muitos fizeram a leitura de que ele estaria, de alguma forma, a desautorizar o seu próprio Ministro das Finanças, ou pelo menos a fragilizá-lo de alguma maneira.
Em qualquer circunstância, o que tudo isto prova é aquilo que, qualquer que seja a ideia, o que isto prova é aquilo que eu estou a dizer. No plano da comunicação, as coisas não estão a correr bem ao Governo. Como depois também há uma questão que é de natureza diferente, mas convém também terem atenção destes primeiros 30 dias. Basicamente, há aqui também um desafio para o Governo. O Governo, durante estes 30 dias, basicamente só tomou duas decisões. Uma no IRS, que também por uma falha de comunicação não correu bem, mais outra falha de comunicação, e também decisões para acelerar o PRR, a aplicação do PRR, aí com toda a propriedade. Duas decisões em 30 dias, apesar de tudo, é curto.
Mas é que ele tem vários planos para os primeiros 60 dias.
Sim, claro, mas o que eu estou a dizer é o seguinte.
Já passou metade desse tempo.
Aqui é apenas uma constatação, não é um reparo, mas é preciso fazer mais. Por exemplo, nestes 30 dias eu gostaria, e acho que o país também gostaria, que já tivesse sido anunciada, por exemplo, a localização do novo aeroporto. Porque dava um sinal de coragem e de capacidade de decisão. Pronto, não foi agora. Foi pena.
A tal iniciativa política de que sempre falou.
É. E, portanto, 30 dias só dá para sinais. Não dá ainda para balanço. E são estes sinais que aqui ficam, é a minha análise. Agora, há uma outra parte, são os sinais também do outro lado.
Da oposição.
Da oposição. E eu acho que a este respeito há uma notícia, de facto, que é negativa. Que é o regresso das coligações negativas, como houve agora na história das portagens. Depois uns podem dizer que são coligações negativas, basicamente é disso
ou que é a democracia a funcionar.
Eu acho que é, claro que é a democracia a funcionar, mas aqui eu acho que é a funcionar menos bem. Eu acho que nesta matéria há três questões que eu acho que é importante colocar. Primeiro, a decisão de abolir, todas as portagens do interior do país, não é reduzir o valor, que isso talvez fosse correto, agora abolir por completo, vai ser um desastre. Porque é preciso que as pessoas saibam, em primeiro lugar, que aquilo são receitas do Estado, não são das concessionárias. Portanto, o Estado vai perder aí 150 ou 170 ou 200 milhões de receita. O que significa que o Estado vai ter menos verbas para depois fazer a conservação e a manutenção daquelas autoestradas. E ainda vamos ter uma situação que está a acontecer em Espanha, onde também houve abolição de portagens há uns anos e há uma grande polémica porque o Estado não tem capacidade para manter e conservar aquilo que tem. Eu acho que é um primeiro problema sério. Segundo, é difícil compreender que o Partido Socialista esteve 8 anos no governo. 8 anos. E foi sempre contra a abolição destas portagens. E agora está na oposição. E já é a favor e até toma a iniciativa.
E esta era uma das bandeiras de Pedro Nuno Santos.
Disse-se-á,
candidato,
mudou de líder. Com certeza, há uma mudança de líder. Não estou a dizer que não tem legitimidade. Mas para uma parte grande das pessoas... é difícil de compreender. E depois, finalmente, eu acho que estas coligações negativas são más. E eu digo isto com esta à vontade. Em 2019, quando havia um governo de António Costa, mas sem maioria absoluta, eu critiquei aqui, neste estúdio, fortemente o PSD, por uma coligação negativa que o PSD fez.
Qual?
A questão sobre os professores.
Ah, sim, sim, sim. Sim, que António Costa até ameaçou...
Sim, sim. António Costa até ameaçou demitir-se.
Sim, sim.
Mas eu critiquei o PSD por entrar nessa questão da coligação negativa com a mesma autoridade e a mesma coerência. Hoje digo, acho que o PS também não devia ter feito isto agora, porque obviamente que são decisões, de facto, importantes. Mas isto são, de qualquer maneira, 30 dias. Eu acho que tudo tem aqui uma síntese final. Vive-se um tempo de pré-campanha eleitoral.
Quer que isso queira dizer, não?
Quer na parte, digamos assim, da maioria, quer na parte da oposição. E acho que esse clima de pré-campanha eleitoral não é só por causa das europeias, portanto, eu acho que estão todos a pensar numas eleições legislativas para mais tarde.
E talvez por isso se exigisse um presidente Sim. mais presente e atento a estes fenómenos Sim. que vão acontecendo, e não àquele que gerou aquela polémica Sim. da semana passada. Aliás, foi muito crítico. No entanto, ele em Cabo Verde disse que não se arrependia de nada daquilo que tinha dito. Mas hoje quero falar certo. De Marcelo Rebelo de Sousa, não para recuperar esse tema, mas para apontar para o futuro.
Não, quer dizer, neste sentido... Eu não acho bem que o Presidente, já o disse, portanto não vou retirar nada do que disse, acho que o Presidente não deve ter a agenda das ex-colónias nem de coisas dessa natureza. Tem todo direito, mas não deve ter. Mas eu acho que há dois temas em que a intervenção mediadora do Presidente da República poderia ser muitíssimo útil a Portugal. Justiça e defesa. O Presidente da República tem competências pela Constituição nestas duas áreas. É ele que nomeia o Procurador-Geral da República e é o Comandante Supremo das Forças Armadas. Ainda esta semana vimos um manifesto de 50 personalidades a pedir mudanças, reformas na justiça. E eu acho que é um bom contributo para o debate, esse manifesto. Pois bem, eu acho que, por exemplo, no Ministério Público é urgente restituir a credibilidade, a hierarquia, o rigor, a solidez, a consistência. Mas só há uma reforma, seja no Ministério Público, seja noutras áreas da justiça, se houver um acordo entre o PS e o PSD. Não vai haver reforma nenhuma se não houver um acordo entre o PS e o PSD. E a minha convicção é que se o Presidente da República não aproximar PS de PSD, ou seja, não funcionar de mediador, de impulsionador e de árbitro, não vai haver acordo nenhum. Sim. E não havendo acordo nenhum, não há reforma nenhuma. Isto na justiça. Na defesa, mutatis mutandis, é a mesma coisa. Quer dizer, é preciso haver alterações. Já falei há bocadinho do regime, do modelo de recrutamento. E outras, nas Forças Armadas. As Forças Armadas são um pilar essencial da nação, do regime democrático. Têm que ser revitalizadas, têm que ser valorizadas. E eu acho que isso também, mexidas de fundo, só na base de um entendimento entre os dois grandes partidos. Quem pode aproximar posições? Só o Presidente da República. Sim. Tem sensibilidade, tem autoridade e tem competências nessas matérias. E eu acho que esta devia ser a agenda do Presidente da República. Eu acho que o Presidente da República devia chamar o líder do governo e o líder da oposição, juntá-los, e sensibilizá-los para a aproximação de posições, porque está a ser preciso em Portugal encontrar aqui alguém que impulsione e seja capaz de agregar e de mediar
Muito bem.
A resolução destas questões.
Vamos às notas finais e também
Muito bem.
Hoje traz livros.
Também.
Também.
Vamos, também. Mas são apenas quatro, como hoje temos um bocadinho menos tempo.
É verdade.
Uma saudação à OVI Beja que terminou hoje, que é um evento de grande prestígio. No Baixo Alentejo, foi um grande momento. Uma saudação ao Centro Português de Fundações, que congrega todas as fundações em Portugal, presidido por Maria do Céu Ramos, porque instituiu um prémio, interessante, prémio Fundações, para premiar pessoas ou instituições nos domínios das artes, da ciência, da cidadania e da solidariedade. Muitos parabéns. Uma saudação muito, muito especial à Escola Secundária de Alcácer do Sal. Porquê é que é uma saudação muito especial? Porque esta escola tem um projeto altamente inovador chamado Europa Mais e Clube Europeu, coordenado por uma professora da escola, a professora Paula Martins, e é para sensibilizar os jovens estudantes daquela escola para as questões de caráter europeu, que são cada vez mais questões nacionais, literacia europeia. Projeto fantástico, parabéns. Saudação ao Instituto Rodrigo Guimarães. Rodrigo Guimarães foi um grande gestor e empresário que morreu prematuramente, por causa de um curso que foi lançado de empreendedorismo para jovens do ensino secundário, Step Up. Afinal, vai ser, como estamos a ver nas imagens, a 17 de maio, na Nova de Carcavelos. É uma iniciativa muito, muito interessante. Uma saudação à APDC, que é a Associação Portuguesa de Desenvolvimento para as Comunicações, que é uma associação muito poderosa, cheia de iniciativa e de história, que faz 40 anos neste
mês.
Se não é neste mês, é no próximo, sim. Mas acho que é neste mês de maio.
Muito bem.
E agora, os livros, rapidamente, ainda sobre o 25 de Abril. Um livro, Carlos Gil, um fotógrafo na Revolução, coordenação de Daniel Cortesão Gil e textos, um grande jornalista, agora já reformado, Adelino Gomes. É um livro que é excelente, que é muito bonito, é uma belíssima homenagem a um dos grandes fotógrafos do tempo da Revolução. Infelizmente já desaparecido, mas é uma excelente e justa homenagem a Carlos Gil. Depois, Desafios de Ética Contemporânea. Um livro coordenado pelo professor António Duarte Santos, da Universidade Autónoma de Lisboa, e com testemunhos de várias personalidades à esquerda e à direita. É daqueles livros que vale a pena ter sempre à mão para ir lendo. E agora, porque falámos muito de ex-colónias e porque o Presidente da República lá esteve, uma homenagem a Cabo Verde, as mulheres da Ilha de Santa Luzia. Portanto, um livro de Sónia Jardim, que é uma portuguesa, mas é uma especialista em investigação sobre Cabo Verde. Já não é o primeiro livro que escreve sobre Cabo Verde e daqui a queria saudar. E agora, de Moçambique, que esteve aqui, o país onde esteve aqui representado pelo seu presidente há poucos dias, Operação Omar. É um livro muito, muito interessante. Eu estive até na apresentação, patrocinado pelo Presidente da República de Moçambique, o fim da luta da libertação nacional de Moçambique. E, portanto, fica aqui também a minha homenagem a dois países de que eu gosto muito, quer Moçambique, quer Cabo Verde. E se vocês me permitem 10 segundos a terminar, amanhã é o dia em que o PSD, então PPD, faz 50 anos. Eu, ano passado, saudei aqui os 50 anos do Partido Socialista, agora do PSD, evocando Sá Carneiro, Magalhães Mota e saudando Francisco Pinto Balsemão, que é o único dos fundadores vivo, por esse momento que há 5 anos criaram. Há 50 anos, o então Partido Popular Democrático.
O PPD. Muito obrigada, Luís Marques Mendes.
Claro, foi um gosto, como sempre.
E até ao próximo domingo. Até lá.